Oracolo materno.
Oracolo, oracolo materno.
Oracolo. Oracolo materno.
Oracolo materno.
Bem-vindos ao Oracolo Materno.
O podcast que vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, @ Oráculo Materno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um podcast do Oráculo Materno. Espero que tudo bem com vocês por aí. Por aqui tudo ótimo, estamos super animados.
Exatamente, salve, salve galera.
Hoje temos 4 visitas, né? 5 na verdade, né? 5 visitas.
4 e meia.
É, mas daqui a pouco ele participa o meio pra gente ver aí, né? E então é isso daí, vamos que vamos.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade pra variar.
Sim.
E sobre serviços ligados aí à humanização do parto. Então nós temos 3 mulheres que trabalham com essa área do parto, da obstetriz, da consultoria de amamentação, elas vão falar um pouquinho sobre isso. E uma convidada especial, que é a Marilda, que a Marilda vai se apresentar, que trabalha com outras coisas, mas que também é mãe e tá aqui por esse motivo. Então eu vou pedir para vocês todas se apresentarem, quem vocês são, o que vocês fazem, da onde vocês vieram, e aí a gente vai se fluindo no papo.
Perfeito.
Aí vocês escolhem quem vai falar primeiro.
A Nath.
Isso, unânime. Eu sou a Natália Camargo, sou obstetriz, consultora em amamentação e doula. É, precursora da Maoni Gestar e Nascer, que é um coletivo de mulheres pretas que fazem assistência especializada em saúde da mulher preta, mas a gente atende todo mundo.
Aham.
Né? A gente não tem muito... em questão de atendimento, algum tipo de barreira. A gente trabalha, nós trabalhamos juntos há uns 4 anos, eu acho 4, 5 anos, desde a graduação. Porque afinal, desde a graduação, desde 2011, na verdade, né? A gente atua junto, para ser mais exato. Porém, esse ano a gente começou, a gente resolveu dar cara mesmo por aquilo que a gente fazia. Né? Porque a gente, pela amizade, pelo contato, a gente já fazia outras atividades juntas. Só que esse ano a gente oficializou, em maio desse ano.
Legal.
E aí foi que a gente deu início à Maoni.
Aí a gente vai falar desse coletivo já já. Foi assim que criou o coletivo, por conta de vocês terem se conhecido na
faculdade.
Na faculdade.
Sensacional.
Vai sozinha.
Elas estão tímidas, mas já elas se soltam.
É.
Meu nome é Carol, eu sou formada também em obstetrícia, tenho 27 anos, atualmente eu trabalho no Hospital Público do SUS, né, na região da Baixada Santista,
especificamente em Itanhaém.
Especificamente em Itanhaém, né. Também, também sou doula, mas acabo atuando mais como obstetriz, né, por conta do meu trabalho e por conta da minha rotina mesmo, então eu acabo atuando mais como obstetriz. A Nath convidou a gente, né, para fazer parte desse coletivo e, de fato, assim, é uma coisa muito nova para mim e eu tô muito feliz em poder participar, porque é isso, né, dar um retorno daquilo que a gente, tudo que a gente aprendeu na graduação, porque para quem que vai esse retorno, né? E eu fico muito satisfeita em poder dar esse retorno para as mulheres que realmente precisam, que ao meu ver são as mulheres negras que são mais marginalizadas na questão da assistência.
Da assistência
ao parto. E eu acho que só.
Por enquanto é só.
Bom, eu sou a Bruna Correia, tenho 26 anos, como as meninas, me formei em obstetrícia em 2015. Atuo desde 2017 num hospital em Santos, também pelo SUS, também como obstetriz. Como a Kel falou, por estudar numa faculdade pública, a gente sente essa necessidade de retorno para a população. E é uma honra fazer parte do coletivo Maoni. A gente pensa muito parecido, acho que é por isso que dá tão certo há tanto tempo. Que a gente quer trazer como que eu disse mesmo, é um retorno para...
E nada é mais justo, né, do que poder acolher e inserir todas essas mulheres, né?
Exatamente.
Cuidados que...
E pensando assim, num grupo de maternidade, num grupo de parto domiciliar, ele acaba sendo muito elitizado. E a gente entra nesse de oferecer realmente para todo mundo. Dizer que é capaz, que a gente pode dar uma assistência de qualidade, uma assistência humanizada para todo mundo, não só para quem pode pagar muito.
Sim, porque é separatista, elitista. É. E aí, para onde vão? Racista. E para onde vão as mulheres que não têm essa informação, condição? Quem cuida dessas mulheres?
Sim.
É legal que vocês estão no SUS.
Sim.
E olhando para esse trabalho e olhando também para como o sistema olha para essas mulheres, né?
É.
E dar essa oportunidade de fazer o parto em casa é sensacional.
Sensacional.
Né?
Né? Além de estarem no SUS,
como
trazer isso para o universo particular de uma forma mais empática do ponto de vista até financeiro.
Sim.
Né? Porque se a gente não tem essa empatia financeira por todas as questões que o racismo implica por si só, e o racismo contra a mulher mais ainda, né, no caso da mulher negra, se a gente não olhar para essa diferença, como é que a gente vai incluir essa mulher e dar esse benefício, né? Então, que bom que existem mulheres fazendo isso cada vez mais, né?
Exatamente.
É. E tem mais uma aqui que tá tímida pra caramba do nosso lado, mas ela vai falar.
Ela não sabia quando ela veio trabalhar, onde que ela ia entrar nessa fria.
Olá.
Caiolê?
Caiodê.
Caiodê, que lindo nome. Gente, é porque o Caiodê vai falar mais que a Marilda.
É, já tá falando, já tá ali já.
Olá, meu nome é Marilda da Silva. Bom, tem mais nome, mas Marilda da Silva. É, sou mãe de duas filhas, já são adolescentes, tenho 35 anos. E assim, uma honra estar participando dessa conversa. É, a questão é que é voltada para as mulheres negras, porque no caso da minha gestação, foi uma coisa realmente bem diferente, né? Não tinha tanta assistência assim. E é uma coisa muito boa ter esse trabalho voltado para as mulheres negras e com certeza vocês estudaram em universidades públicas para prestar esse serviço para, no caso, o serviço público. Então, isso é uma, no caso, é uma tendência até melhoras para as mulheres e cada vez mais está nesse mundo aí tão gigante e sem tanta chance de ter esse acolhimento que está tendo. Então, é muito bom.
Marilda, como foi a sua gestação? Como foi assim? Porque você teve gestações há muito tempo atrás.
É.
Né?
Foi bem difícil, assim, devido à falta de conhecimento, ter as pessoas para acolher a gente, dar uma orientação. Hoje já tem várias facilidades, mas, assim, acompanhamento bem precário. Mas é isso aí. Hoje as... Hoje eu já não quero engravidar, mas assim, para quem tem e para quem hoje está, que tem sua gravidez assim, já está bem fácil. Agora, no caso, há 15 anos atrás foi...
Imagina, parir há 15 anos atrás dentro do SUS, uma mulher de 19 anos...
Cesária,
uma mulher, né?
Sim. Bem difícil, uma devido à idade, porque ele já tem esse bloqueio de idade, a questão financeira, mas foi em hospital público, mas assim, foi um parto, da primeira foi tranquilo, da outra nem tanto, mas graças a Deus.
A segunda foi cesárea também?
Também.
Mas porque você quis?
Não, não. Não, nenhuma das duas foi querer. Foi
escolha do médico.
Foi escolha do médico e no
Ou
caso,
o bebê não tinha condições.
É, não tinha condições. Era no caso, seria uma tortura, né? Aí no caso, se fosse optar pelo normal, seria bem
difícil.
Bem difícil.
Mas parir é difícil mesmo.
É, mas aí no caso, quando você tem uma facilidade assim pra ter normal, que tenha normal. No meu caso, não foi bem uma escolha, né? Foi.
Mas o que foi
já
possível.
Foi uma coisa assim que o médico falou assim: é melhor assim do que você vai sofrer bastante.
É porque, na verdade, você tá fragilizada naquele momento, né? Se uma pessoa chega pra você e fala: olha, se a gente não fizer uma cesárea agora no seu bebê, seu bebê corre risco. Seu bebê tá em sofrimento, você tá sofrendo. Entendeu? Aquilo pra você é uma forma de você vai contestar, entendeu? Você vai pôr a ferro e fogo, uma coisa que, poxa, o médico tá falando, então.
Deve ser verdade.
Deve ser verdade.
É uma responsabilidade muito grande.
Você vai, entendeu? Naquele momento, tudo que você quer é seu bebê bem. E você quer sair daquela situação, né? Digamos assim, aspas, né? Você quer sair daquela situação da melhor maneira possível. O que é o melhor? O seu bebê.
E
vem atrás do seu bebê e você
vivos,
dois.
Né? Os dois vivos.
É como se fosse uma ameaça, né? Essa mensagem é passada de uma forma bem. Tipo, pra mim, acaba sendo
E até hoje é assim.
Até hoje é assim.
Do João foi assim. A primeira consulta já com a ginecologista já foi pela idade e tal, não sei o que, já é cesárea. Falei, pô, já dei umas lidas, umas coisas. A idade não tem a ver, do receptáculo, digamos assim. E sim do embrião. Então não tinha a ver, tipo, aí que a gente mudou. Foi pra André, enfim, foi pra casa Curumim. Mas assim, o primeiro já era, vamos marcar cesárea.
Então, e olha que legal a sua fala.
Eu olho pra ela e falo, meu Deus, eu espero que ela esteja sentindo esse feeling, espero que ela esteja sendo acolhida, porque você sabe que tem essa
lacuna.
Essa lacuna, essa separação, entendeu? Esse acolhimento diferenciado.
Aham.
Então, quando você chega lá e se depara com um profissional que é igual a você, eu acho que você se sente mais acolhida pelo ambiente, né? Então, falta isso que você falou mesmo. Falta isso das pessoas se sentirem identificadas, né?
Uhum.
E a questão do parto, essa questão do parto domiciliar é muito elitista ainda.
Sim.
Entendeu? Infelizmente, se for fazer um recorte, né? Quais são o perfil socioeconômico das mulheres que tem esse parto domiciliar? E por quê, né? Porque ainda não tem esses profissionais que tragam para elas essa possibilidade.
Esse olhar também para a diferença econômica,
sim,
né? Para dar esse acesso.
E não só por isso, porque também tem a identidade de contexto histórico.
Sim.
Assim, aqui, por mais que nós três somos mulheres negras, cada uma vem de um ponto diferente.
Uhum.
Vem de uma essência diferente, uma com mais dinheiro, outra com menos. Então, automaticamente, você consegue olhar para aquela mulher e entender mais ou menos como que é o dia a dia dela.
Uhum.
Aquela mulher que vira para você e fala assim, então, eu vou ser mãe solteira e eu moro no fundo da Zona Sul.
Uhum.
Assim, ó, talvez para a Bruna, que mora na República Centro, é uma outra realidade. Sabe, assim, de pensar que eu levo 3 horas, que nem aquela que levava 3 horas pra ir pra faculdade,
sim,
sabe? 3, 4 horas, ela entende aquela mulher.
Claro.
Sabe? Mesmo, assim, com qualquer diferença, aquilo pra ela é uma coisa de olhar e falar assim, não, então, você conseguiu e você vai continuar conseguindo.
Sim.
Que talvez pra Bruna ou pra mim bateria aquela coisa, tipo, eu falo, caramba, o que será isso, sabe? Ela dá 3 horas.
Aham.
E coisa que alguns outros grupos não vai chegar perto, porque você não tem como você parar pra pensar numa coisa que você nunca chegou perto.
Não tem referência, porque a realidade é outra.
Exatamente.
Então a empatia, ela pode até existir, mas ela é muito subjetiva,
sim,
né?
Sim.
Nesse contexto de... É que nem, não, gente, eu sou mulher, eu sou mãe, mas eu não sou negra. Então eu tava conversando com a Marilda antes das meninas chegarem, né, Marilda? De os privilégios que uma mulher branca tem nessa sociedade são imensos, só pela questão da cor.
Sim,
sim.
Sabe? E eu acho isso uma puta de uma idiotice, porque não deveria ser assim, né? E é assim. E hoje a gente quis muito gravar com vocês, porque eu ainda escuto de pessoas me dizendo, não, mas o racismo não existe.
Ah,
existe. Eu tenho vontade de dar um soco na cara dessa pessoa que fala isso. Que é, ah, porque os negros se organizarem em grupos, isso é racismo reverso. Oi? Racismo reverso não existe. Isso é um branco idiota tentando esconder o seu racismo embaixo do tapete. Então eu acho super importante as mulheres negras falarem sobre isso.
Sim.
A gente tem que ter esse espaço pra falar. Porque, galera, isso existe. Eu achei legal a fala que você trouxe, Nath, de que a mulher negra, ela, ao parir nas mãos de outra mulher negra, ela sente uma energia diferente.
Sim.
E aí ela sente um acolhimento, sim, diferente.
Porque é por inúmeros aspectos, né?
Sim.
Não só, tipo, financeiro, não é, sim, só contexto, às vezes é por religião. Às vezes, assim, que você bate, uhum, o olho e que pra ela não... É, pra ela faz diferença. assim, quando eu vejo, né, que hoje eu tô sem meu fio, mas eu sou candomblecista. E aí tem muitos lugares, principalmente no SUS, que fazem as mulheres tirarem seus fios de conta, e você fala assim, isso aí não vai mudar nada. É só um fio,
só
nem um fio.
Um
fio, sei lá.
Não é só um fio, é o fio. Não,
sim, mas tipo assim, você fala, ai, sim, pode conduzir energia elétrica. Tipo, não vai. Ele não vai passar energia, caso vá uma mistura. Enfim.
São as crenças, na verdade,
exatamente,
né?
Não, e aí, não, como no momento do nascer é o momento que ela clama, geralmente, por tudo aquilo que ela acredita, e busca a força daquilo que ela acredita, é uma outra essência quando ela chama alguma entidade ou chama algum orixá, algum nome, você se identifica e você fala assim, ela tá aqui, a gente vai junto.
Legal.
Sabe, assim, são coisas sutis, sim, que você pega e que a gente não consegue mensurar o quanto isso faz a diferença.
Sim.
O quanto ela coloca num trabalho de parte que talvez ela queira uma imagem, o quanto ela queira uma... alguma prática, e você entende, não seja aquela coisa tipo, mas por que você quer vela? Porque é meio que, tem um profissional que faz porque faz, mas às vezes a gente faz assim, sem pensar, mas por que é importante pra ela ter tal santo, tal imagem? Pra que pra ela é importante vela? Porque pra ela é importante ter essa música, sabe, assim, e quando você só dá esse espaço por entender, acho que pra ela fica muito mais,
sim,
muito mais tranquilo.
Não, faz todo sentido. Todo sentido.
Então, né? Pra ela ficar muito mais aconchegante, mesmo até, sim, quando não é no ambiente domiciliar.
Não, e tem, sim, outra também, porque ela vai saber que ela não vai ser julgada por essa, sim, escolha, por essa necessidade de ter a fé presente durante o trabalho de parto. Eu sou um bandista, já fui do candomblé. Fiquei muitos anos no candomblé. Aí mudei. Por umas questões ideológicas, né? Mas isso é outro assunto.
Esse é outro podcast. Outro podcast.
Então, para os próximos capítulos.
É
muito importante, no caso, de ter esse acolhimento, né? Porque se a pessoa é uma pessoa negra, mãe, chega em ter esse acolhimento e poder ter essa identidade. Tipo, de compartilhar com vocês. E não ser excluída, né? E não poder ficar tipo assim, eu gostaria tanto de ouvir, mas não vou pedir para ouvir isso, porque a pessoa não vai aceitar. Aí, e com vocês, dá essa liberdade, você quer ouvir alguma coisa que te traga conforto, isso já é bem, sim, já traz uma naturalidade, uma expressão
individualidade,
bem,
né?
Uma expressão bem diferente para o parto ser conduzido tranquilamente, né?
Cada vez é o humanizado, né? Cada um faz o seu jeito.
É que a humanização é isso, né?
Que às vezes a gente não entende. Eu que tô sempre afinando, até sempre pergunto as coisas.
Faz escola aqui, Maracanã.
Eu faço escola, então eu que tô sempre afinando, exatamente, né? Esse é o principal. É que às vezes a gente acha que são. Que às vezes não, na cabeça ficam camadas, né?
É meio que humanização, como se fosse um material, sabe? A humanização é isso aqui, ó. Toma um copo. E aí você vê que a humanização
é personalizar também. O seu momento.
A humanização não é a escolha do parto. A humanização é o caminho que se percorre para que esse parto aconteça da melhor maneira possível, independente da escolha do parto.
Sim.
Né? Então, deixar a mulher comer, deixar a mulher tomar água, deixar a mulher dançar, deixar a mulher acender um incenso, deixar a mulher ouvir uma música. Eu tive que quebrar o hospital porque eu queria botar um som. E eu vou quebrar o hospital. E eu vou botar a porra do som. E eu botei o som, e eu fiz tudo, entendeu?
Sim.
Só que, pô, né? Então, assim, a humanização...
Precisava de tudo isso.
Não, E aí você vê uma mulher que já tem as dificuldades da vida, de todo o preconceito, que ela já entra na maternidade, as pessoas já olham, e aí ela vai brigar por mais esse direito, ela vai, sim, botar o pau na mesa, no caso a periquita, e vai falar, eu quero isso. Não, ela se sente acuada. Aí se ela chega lá, ela é recebida por três mulheres que têm uma identidade... né, mais próxima, que ela fala, pô, acho que aqui eu vou conseguir bater na mesa e falar, eu quero tal coisa. Não, acho que eu não vou nem precisar bater na mesa. Elas já estão preparadas pra me dar. Isso faz uma puta diferença no acolhimento.
Sim, tanto que no público o que acontece geralmente é aquelas mulheres que tiram a gente um pouco de canto, porque, né, geralmente outra equipe fala assim, ai, moça, ela falou que não, mas será que eu não posso fazer isso?
Exatamente.
Porque é aquele...
Chama no cantinho,
não,
né?
Tipo, tá toda a equipe, o médico... Ai, o médico falou que eu tenho que ficar de pé, mas eu queria tanto ficar... Eu queria tanto andar. Será que eu não posso? E aí a gente... Olha, porque eu lembro, principalmente no estágio onde a gente tava mais próximo, que era esse de olhar e falar assim, faz. Uma signou, tipo, faz.
A gente pega um biombo e te esconde aqui atrás. Vamos dar um jeito de fazer
exatamente,
dar certo.
Mas faça.
Sim.
Porque é justamente essa ideia de dar empatia, de olhar e falar assim, ah, acho que com elas eu posso falar.
Tem menos medo de chegar e pedir e falar, né? Eu quero fazer uma pergunta para as meninas, para a Kérola e para a Bruna, que trabalham no sistema de saúde pública, né? Aí falando do ponto de vista do SUS, dos funcionários do SUS. Sentem diferença no tratamento das mulheres pela classificação da raça, da cor? Isso existe?
Existe, e muito.
Então,
existe e
vamos falar sobre isso.
Ela é hierarquizada, assim. Porque quanto mais classe abaixo, quanto mais baixa, entre aspas, a classe, técnicos, auxiliares, maior o número de negros. Vamos subindo um pouco mais para enfermeiras. No meu plantão, só tem eu de enfermeira negra. Como corém, eu acabo respondendo como enfermeira, mas eu sou obstetriz. Se subir um pouco mais para a classe médica,
acabou.
Não tem negros. Se a gente subir para a coordenação, não tem negros. Então a gente vai vendo que conforme vai subindo na classe, maior a discriminação para as pacientes, para as puérperas, gestantes, acompanhantes. E lá, o lugar que eu fico, o hospital onde eu trabalho, é na zona noroeste. É no pé do morro. Então, a discriminação é social, é racial, é bizarra.
Uhum.
Em todos os níveis e do jeito mais... Até gordofóbica. Até isso a gente tem que...
Gente, como ver. A nossa sociedade é doente, né?
É, mas a gente sente essa diferença no tratamento, sim.
Gordofóbica?
Sim.
De gordo?
É.
É? Ah, tá. É.
Vocês odeiam gordos, né?
E criticam por ter engravidado. Sim. Ah, você é gorda, engravidou, você vai matar seu filho, você não vai abrir a perna na hora de nascer.
Não,
o bebê.
É aquela frase tipo assim, ai que saco, eu não consigo achar o foco porque a sua barriga é imensa.
É.
E aí você fala assim, gente
que violência. E aí a galera ainda quer parar de usar o termo violência obstétrica, né?
Que louco.
Também tem, isso que a Bruna falou, a questão da mulher, da parturiente, né? Tem-se a ideia de que a mulher negra é a mulher, ela é mais forte, né? Ela aguenta mais tempo.
A dor.
A dor, ela é resistente.
Eu nem ofereço um método
porque
pra
ela
a dor, porque ela aguenta.
Entendeu? Ela
também,
ela aguenta.
E por que que as pessoas acham isso? Baseado em quê? Que a mulher negra tem mais tolerância à dor que a mulher branca.
Acho que baseado na porra da escravidão.
E no silenciamento, né? Porque a mulher, a mulher negra não se sente à vontade de reclamar. Ela acha que...
Ela aceita.
Ela não se
aceita o que,
né,
foi oferecido. Porque ela foi silenciada a vida toda.
Ela tem que se calar.
Sim. Não, tanto porque, se você for pensar assim, na história da escravidão, tipo assim, desde lá, você fica quieta e segura.
Sim.
E aí você passa pra próxima, fica quieta e segura. Aí chega pra próxima, nos dias de hoje, fala assim, ó, você ficar reclamando, vão te largar lá sozinha.
É isso que eu
então
falar.
Você fica quieta e segura.
Caramba, né,
então, gente? Assim, até... Pra se expressar a dor. Falar assim, gente, tá doendo e eu preciso reclamar. A questão do reclamar é uma coisa que a gente já não coloca.
Tanto que disso que você falou, né? De você se repreender, né, essa manifestação da dor. Quando é muito comum ainda, as mulheres chegam lá, chegar ou com a avó, com a mãe. Elas chegam com um paninho na boca, tipo uma mordaça. Entendeu?
Jesus amado.
Morde esse paninho, não grita. Senão vão te largar aqui. Entendeu? Quando eu vejo aquele pano, eu fico apavorada.
Porque muitas foram largadas.
Exatamente.
Né?
Então você vê que é uma bagagem, né? É uma construção, é uma bagagem que elas trazem e vai passando e passando e passando. Que se a gente não chegar lá e falar, ó, chega, não mais, vai continuar, entendeu? É um terror. Tipo, a mulher, ela não consegue se expressar. E é a fala que as pessoas trazem é. Olha, se você gritar no meu parto, não, mas você ainda tenta falar, não, moça, aqui não tem problema, a gente não se importa de você gritar, porque cada um tem um nível de dor, cada um sabe como é confortável a dor. Não, mas porque no meu parto eu gritei, gritei, gritei e me largaram. Então é um trauma, né?
Não tem como você discutir com aquilo que a outra vivenciou.
E tem diferença para a mulher branca que grita e a mulher negra que grita nesse tratamento?
Olha, eu acredito que sim. Eu Eu tento da melhor forma, como que eu posso dizer? Tipo, não diferenciar, né?
Uhum.
Porque ali, como funcionária do SUS, o meu dever é tratar todas iguais. Mas, por exemplo, se vem alguém de fora, se a mulher ela já tá muito agitada, fala, deve ter usado droga.
Sim.
Ai, gente, você jura?
E aí, tipo,
a única droga que eu tô usando é o citocina natural.
É. Agora, a outra mulher.
Nem questionam isso.
Entendeu? Mas a outra, gente, não. A outra é drogadita. É, deve ter fumado. E se falasse, por exemplo, se ela chega lá, tem algumas tatuagens, sei lá. É uma coisa bizarra. Tipo, não é uma coisa falada. É uma coisa que você percebe.
Na movimentação. Nas olhares.
Entendeu? Não precisa falar assim, ai, a mulher bonitinha entrou ali assim, assim, assado, dentro dos padrões. Essa foi perfeita. Agora, aquela mulher tem tatuagem, vamos ali fazer o... Não, é muito assim, é muito natural. Tipo, ah, é, ela deve, né, usar um pouquinho, ela deve usar alguma coisa. Você viu a roupa dela? Você viu as tatuagens que ela tem pelo corpo? E aí, vai aquele julgamento e...
Vai fazendo a construção do atendimento ali, né?
Sim, e aí
com base naquele estereótipo do que você tá vendo e não do que você...
Sim.
Ai, que loucura, né?
E aí você vai colher a história da mulher, ou vamos por aí, a mulher fez, sei lá, 3 consultas no... Pra ela, tá, 2 consultas. Assim, pela recomendação do Ministério da Saúde, não é o ideal. Mas, por exemplo, por quê que essa mulher fez 2 consultas? Quantos filhos essa mulher tem? O que que ela precisa fazer para chegar na consulta do pré-natal? Entendeu? E geralmente, por essa questão que traz essa bagagem da história, as mulheres negras têm menos acesso, sim, à saúde.
Sim.
Têm menos acesso ao pré-natal. E sim, ela vai ter menos consultas. Ela vai ter menos exames.
Inclusive, em pesquisa, essa consulta, ela é menos... Ela tem menos tempo de atendimento. Ela tem menos atenção. A gente já pegou lá em Santos sífilis que foram detectadas e não tratadas. Porque, ela tem histórico de repetição. Eu não vou tratar. Vou tratar pra quê?
Talvez pra não se repetir mais, né? Talvez pra que ela deixe de ter
sífilis. Pra não se reinfectar, que tal? Tratar o parceiro também.
Então, gente, que loucura isso, né? A gente sabe de muitas histórias assim bizarras do SUS, especialmente com relação à mulher, e especialmente com relação à mulher negra, preta e pobre, que é muito pior. Mas é legal ouvir de pessoas que trabalham dentro do sistema e que são mulheres pretas e que veem isso de com outro olhar, porque, cara, é bizarro, né?
É se for ver em questão de morte materna, né? As mulheres negras são as que mais morrem por causas hipertensivas na gestação.
E causas evitáveis.
E evitar, né? Entendeu? São causas evitáveis, por exemplo. Às vezes tem-se essa ideia de que a mulher negra, ela é mais forte, então ela aguenta mais, ela suporta mais, que você vai negligenciando todos os sinais que ela tá te passando, que ela tá precisando de ajuda, entendeu?
Sim.
E aí você perde essa mulher. Muito fácil. Infelizmente ela vira um indicador de morte materna, por causas evitáveis.
Gente,
é uma coisa muito linda.
Eu nunca tinha escutado isso, sabia? De que a mulher negra é tratada de uma maneira X porque ela tem maior tolerância à dor.
Não,
a primeira vez que eu tô vendo isso é aqui, nessa mesa.
Não,
tem certa... É cultural, né?
Porque, gente, dor é qualquer um pode sentir.
Sim.
Não é a quantidade de melanina que você tem no corpo que determina a sua tolerância à dor. Porque os seus tataravós... Eles... Talvez, tal, apanharam tanto que a ancestralidade traz essa noção
essa
de força.
Gente. Também dessa questão do homem negro também tem isso, né? O homem negro é mais forte, é mais viril, ele é trabalho manual, trabalho braçal, a mulher negra também.
Na verdade, o homem negro, ele faz tanto esses trabalhos braçais porque ele não tem oportunidade de desenvolver outros, então ele vai fazer os trabalhos... E é só isso, é uma questão cultural, uma herança cultural, né? Não é uma questão de força. E aí, óbvio, a pessoa que trabalha na lida direto vai ser mais forte.
E é engraçado que às vezes até choca quando tem uma ação diferente. Igual uma vez que a gente estava assistindo um nascimento e aí um homem dele começou a chorar e ele ficou tão eufórico, assim, claro, quando você vê que a pessoa, ela tava ali desmoronada. Porque homem geralmente, durante o parto, ele ainda tenta se manter ali firme. E quando ele vê que aquele sentimento ele não consegue controlar, sabe quando uma pessoa fica meio que descontrolada?
Descontrolada.
Tenta me controlar, mas não tem. E aquele ali, ele não se controlou em nada. Ele passou, acho que, o hospital inteiro falando que o bebê dele tinha uma covinha no queixo que nem ele.
Ah, que
e assim, era muito engraçado. E as pessoas, tipo assim, ó, que idiota. Ah,
tá chorando por isso.
Tipo, que besta. Ele já não viu que tem a covinha? Enquanto um outro homem branco, tipo, emocionado, fala: olha que lindo, acho que ele sonhou em ter uma família.
Vai ser um paizão.
O outro tava, tipo, falando do bebê dele, todo orgulhoso de idiota, enquanto o outro tava pensando na família. Né? Porque ainda ouvia assim, porque ele tá fazendo tudo isso, daqui a pouco ele abandona a mulher. Ele fala, tipo, o outro tava construindo a família. E aí você vai ouvindo. É que as meninas talvez sejam um pouco mais
na
tranquilas
raiva,
do que eu.
Dá raiva.
Mas
muita.
Você vai ouvindo aquela ali, você passa, você fala, gente, eu trabalho com essa pessoa. Que é isso. A gente ainda consegue fazer, mas eu ainda trabalho com essa pessoa. Tem outras mãos e outras pessoas que ela vai passar.
Uhum. É.
Então, por mais que você pense que, eu vou tentar ser o mais humanizado, porque às vezes você pode escorregar, sabe? Assim, aquela coisa que você dá parabéns pra alguém que não quer ter aquela criança.
Sim.
E que foi uma coisa assim, que você escorregou. Que você passou, né? Porque ninguém é perfeito.
Sim.
Mas quando você vê, assim, o resto da equipe compactuando, quando você vai assistir um nascimento, você vê que o resto do pessoal tá falando no final de semana que bebeu, e você tá vendo que aquela mulher tá ali, e ela só quer atenção, e você tá falando, não, porque o final de semana vai ser da hora. Porque eu tô falando uma outra coisa, e não tô dando atenção pra ela, não tô nem olhando pra cara dela.
Sim.
Sabe, assim, naquele momento de sutura, e você olha e fala, não tenho o que fazer. Porque eu não consigo pegar na mão da pessoa, falar, tipo, gente,
né?
Segura. Porque mesmo assim você ainda é chata e você como profissional é perseguida, né? Que tem umas pessoas aqui que já mudou várias vezes de plantão, hora tá de manhã, hora tá de tarde. Então são coisas que você vai que você vai vendo, que você vai passando, vai sofrendo como profissional, de uma coisa, de um sistema que você não muda.
Sim.
Essencialmente você não consegue mudar.
Sim. É difícil mudar esse sistema.
E aí fica a questão do silenciamento do profissional, né?
É.
Eu fico imaginando, vocês contando as histórias, quantas vezes vocês tiveram que se calar.
Sim. Desde o estágio a gente aprende a se calar.
É.
Mas por que aprende? Porque os caras te colocam nessa posição?
Pra ser verdade, a gente é cobrada em dobro. A gente é cobrada como obstetriz, assim.
Muito louco isso,
como mulher, como obstetriz, como preta. E o fato de estar abrindo um campo novo, porque a gente é da única faculdade de obstetrícia do Brasil. Então, todo campo de estágio tem aquele medo de a gente não pode errar, porque senão a gente vai perder esse campo de estágio. As meninas estavam falando de dor da mulher preta, de silenciamento. Eu tava lembrando de um caso que foi a primeira vez que eu chorei no hospital porque eu não aguentei, de uma violência obstétrica. Foi a primeira que eu assisti. De uma mulher preta, ela era tercigesta, já tinha dois partos normais.
Explica pra galera o que é tercigesta.
Pra mim.
A gente sabe, mas a galera...
Eu não. Representando aí o pessoal que não sabe, estamos aqui.
A terceira gestação dela, ela já tinha tido dois partos normais antes. E aí, ela estava super disposta a me ajudar, porque eu, como estudante de obstetrícia, e a minha professora querendo que eu oferecesse todos os métodos não farmacológicos pra aprender, e ela falou assim... Eu propondo, que tal andar, que tal ir no chuveiro, que tal, não sei. Ela falou assim, não, eu só quero ficar aqui deitadinha. Deixei ela deitada, e a professora em cima, tipo, você não vai oferecer nada pra ela? Eu falei, ofereci, ela não quer. Okay. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou andar só pra te ajudar. Ela andou, porque eu tentei...
Ela viu que a tua professora tava exigindo.
Exatamente. Então a gente vê que essa pressão vem desde a faculdade. E, enfim, acabou até que dilatando mais rápido, e quando ela foi ser examinada, era um hospital escola, não só nosso foco de escola, tinha residente de medicina também. E aí ela deitou na maca pra ser examinada, porque ela já tava apresentando alguns puxos. Desculpa, puxo é aquela vontade de fazer força. Aquela vontade incontrolável de fazer força. Sim. Que é quando o bebê tá quase saindo. E aí ela foi examinada por um residente de medicina, e ela sentiu muita dor. Eu acredito que estavam reduzindo o colo pra tentar acelerar ainda mais e acabar logo e dispensar aquela mulher pro alojamento conjunto. Eu acredito que era uma redução de colo. E ela tava sentindo muita dor.
E ela olhava pra mim com uma cara, tipo, me ajuda a parar aquilo.
Essa é a pior.
E eu tentei, tipo...
Esquece que você é ali, né?
É, eu sou ali, é tipo, a pulga do cavalo do bandido.
É.
E tentei, e aí ela... Reduziram o colo, ela foi pra sala de parto e nasceu o bebê. Eu sei que quando nasceu aquele bebê, que eu vi que ela não ia ser mais violentada.
Foi um alívio, né?
Eu saí correndo e, tipo, ninguém entendeu porque eu tava correndo e chorando. E chorava, tipo, de soluçar e dá vontade de chorar só de lembrar dessa história. E ela, tipo, depois eu fui lá ver se tava tudo bem, né? Depois que eu me acalmei, fui ver se tava tudo bem. E ela falou assim, por que que você saiu? Eu falei... Porque eu não aguentei ver aquilo e ela não se sentia violentada.
Olha só.
Foi muito bizarro.
Ela nem sabia que ela estava sofrendo.
Não.
E como que faz essa redução?
Aí é
a cabeça do bebê.
Uh-huh. É por remédio, mas é remédio ou não? É,
não, manual. É manual.
Então o cara, quando ia examinar, dava uma empurrada.
A cabeça do bebê empurra o colo, que é o que faz a dilatação fisiológica.
Sim.
E aí o profissional empurra o colo na direção contrária, abrindo com o dedo o colo.
Tá, e aí fecha aqui mais na frente.
É, e aí tá. São duas forças contrárias. Sim. E ele empurrando o colo.
Olha, por isso que ela tava sentindo tanta dor depois, depois do exame do cara, tá? Né?
Nossa, é uma intervenção absurda, né?
É que aí entra aquela ideia do sofrer para nascer.
Assim, tem que nascer bem. Logo também, porque eu quero almoçar.
Sim.
O médico.
É.
Tá dando meu horário, tá dando 7 horas, eu vou embora.
Exatamente.
E se eu não ligar pro próximo plantão, elas vão ficar falando na minha orelha. Então tem que nascer logo. Daí vem com a ansiedade do profissional, que tem o seu mundo particular, claro. Né? Que pode estar um dia bom, um dia ruim. Pode estar sol, pode ter pego chuva, pode estar preocupado com o cachorro, né? Qualquer pessoa. E aí, pra aquela mulher que é o momento único dela, né? Porque o filho dela não vai nascer de novo.
Não, claro.
Mesmo que seja a 11ª gestação.
Aquela criança
é o... Cada parto é um parto, gente.
Sim.
Cada filho é um único.
Não vai ser de novo. E aí você vai vendo que é escala, né?
É uma escala. Produção em série. Virou assim, uma empresa.
É, então é muito mais fácil. Tipo, já que admitiu, então já vamos fazer nascer. Que essa é a frase. Vamos fazer nascer.
Ela entra com
e é por isso que a gente tem essa indústria da cesárea. Nesse
Sim,
país.
Porque aí já começa a dar uma equalizada. Porque a cesárea, você fala, não, 2 horas ela entrou, 2:30 a gente termina. Aí a técnica sai da sala no máximo 2:50. Acabou.
Então,
feito.
50 minutinhos resolveu o assunto.
Sim.
E 50 minutinhos que eu posso ter controle. Essa é a questão.
Isso.
Porque o parto normal, eu penso, a gente até olha e fala assim, ah, ela já dilatou tudo, esse expulsivo vai durar aí meia hora, uma hora. A gente consegue ter uma noção.
Uma noção.
Mas na cesariana você já tem horário que começa, sim, horário e termina.
É mais eficiente do ponto de vista econômico.
Sim.
E aí você libera os leitos, você já consegue fracionar lá cada 20 minutos.
Sim.
Né, naquele, da liberação daquele. É um absurdo, né?
Às vezes, vamos supor, você precisa de uma avaliação, porque você acha que aquela paciente precisa. Aí vamos supor. Ah, ela tá com sangramento um pouquinho aumentado, acho que é digno de uma avaliação. Aí, primeiro que o profissional que é o responsável, né, por fazer essa avaliação, primeiro que ele já te desmoraliza ali quando olha e fala, não tem nada aqui, tá normal. Já começa aí. Aí entra essa questão do profissional. E aí você olha, não, olha de novo, você chama de novo, chega lá, olha, mete a mão e faz assim, faz aquele, o toque que precisa fazer, né? Ela até não. Fica assim.
Lembra do toque.
São situações que, situações que poderiam ser feitas de maneira diferente, um toque vaginal, uma avaliação de um coraçãozinho do bebê, coisas assim, tipo, ou uma entrevista, né, que é feito com a mulher quando ela chega. São coisinhas mais, coisinhas assim, pontuais mesmo, assim, né, de situação, porque onde eu trabalho, assim, onde eu tô, a maioria das vezes a gente consegue ficar sozinha lá dentro, né, a gente consegue ter, assim, quando a gente, consegue ter um pouco de autonomia, então, assim, pra precisar, a gente, claro, quando a gente precisa de avaliação, a depender, vamos supor, a gente pensa, putz, será que eu não consigo segurar mais um pouco, porque se o fulano de tal vier, vai fazer isso. Então, você também fica meio assim.
Sim. Entendeu? Você já sabe quem tá vindo pro próprio plantão, como é o proceder desse profissional.
E aí, tipo, ou você fica ali do lado daquela mulher e assiste toda aquela cena de horror, ou você sai. Porque assim, ou você se protege, né? Porque como profissional é muito frustrante.
Gente, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? É, não, ao contrário, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
E aí, você olha aquilo e você não sabe o que fazer.
É.
Porque que eu, como ela falou, que você é? Nada.
É, não adianta ficar lá porque você não vai conseguir ou pegar leve. Porque,
mas às vezes você também quer ficar lá pra ser uma mão amiga e falar assim, pera, depois que isso acabar vai ficar tudo bem.
Mas aí tipo, aí você fica decidir, né? Então, você fica com aquela sensação, pô, tô sendo conivente com isso.
É.
Sim.
É.
Porque de certa forma você é.
É. E você sai.
Pé da letra, você é.
E se você saiu, você é o quê? Você largou a mulher? Então, tipo, eu acho assim, assim tão pontual quanto ela, não. Mas eu tenho esses sentimentos
diariamente.
Diariamente, né? Você fica. Você vê que na corda bamba, pisando em casca de ovo, é.
É difícil, né?
É difícil.
Não, e assim, pela fala de vocês, o problema já começa dentro do sistema.
Sim.
Né? Na questão hierárquica do hospital. Aonde estão as mulheres negras desenvolvendo seus trabalhos? Quais as posições que elas ocupam dentro dos hospitais? Se nós tivéssemos mais mulheres negras ou homens negros na posição da medicina, talvez seria mais fácil combater esse sistema. Só que, cara, a faculdade de medicina é integral.
Sim.
Então já parte do pressuposto. A de vocês também é.
Também
é
integral.
Então já parte do pressuposto que, mano, quem é que consegue passar nessa faculdade, se dedicar integralmente ao estudo sem precisar trabalhar?
Se manter na faculdade.
Se manter na faculdade.
Porque é caro.
É livro, você tem que comer, você tem que ter o jaleco, você tem uma série de coisas.
Não
tem
é
que
só bancar, entrar,
não é só entrar na faculdade.
É.
Você fica fazer a faculdade. Uma semana, né? Porque quando você chega lá já tem uns olhares, né?
Sim.
É.
Eu, no caso, já comecei duas e questões financeiras me tiraram. E realmente existe. Você chegou. Mas o primeiro impacto, quando você chega, todo mundo já te olha.
Porque você é já... diferente, né? É. Só tipo, você olha, você já... é o pinguinho diferente.
É, né? Chegou e. Caraca, aí quando você sai, parece que fica um alívio, mas você fica com aquela dor, assim, caramba, eu tive que sair pra dar chance pra esse povo.
Pois é.
E não, você não se consegue, porque é difícil se manter.
É.
Porque é caro, é difícil psicologicamente você estar lá dentro.
Sofrendo esse preconceito direto.
Fica ali meio que espremido.
E fora as questões que passam, né? Porque eu lembro que a Carol, que eu sempre dou exemplo dela, de gente, 3 horas saindo do Campo Limpo, indo até lá, USP Leste, e falar, tipo, gente, já cheguei em casa e ela ainda tá chegando. É. E aí, às vezes, você via pessoas na graduação falando, tipo assim, ah, mas a Carol não tira 10 em tudo. Você fala, caramba, a menina, tipo, é 6 horas só no transporte público, tranquilo. Se chove, se tem um trânsito, isso muda. E você tá no conforto da sua casa. Tinha uma outra colega nossa que tinha um táxi que esperava ela na saída da faculdade.
E morava no Tatuapé, que é pertinho.
Nossa, entendeu? Mas ela é de táxi. E a pessoa tinha cor. Porque quando eu começo a ficar mais chata, né? Porque eu sempre fui a menina mais chata. Eu falava assim, gente, se a Carol aqui leva 3 horas, tira 8. E você que vai de táxi leva 20 minutos, tira 8. Na moral, eu acho que você tem um déficit de atenção aí, de sabedoria.
Você poderia tirar um 10, amiga.
Entendeu? Assim, já que você quer comparar, super, porque, né, desde aí, você fala, porque o esforço da outra é incomparável.
Quantas vezes você não estudou no busão, comparável, né?
Então, tipo, maior.
Um jogo. Metrô, quase vomitando em cima do livro, né?
Não, mas, e aquela coisa do dormir.
Que é o tempo que sobra.
O sono.
Você tá falando que na integral, você entra às 8 e você sai às 18. Pra você estar às 8, 3 horas antes, você não acordou.
Assim, 5 horas. 3:30.
Você tá entendendo? E aí aquela pessoa que, tipo, acordou 7:30 pra estar lá às 8, com o café posto, porque a gente, né, a gente tá nem
falando. Vamos falar de todo o contexto.
Exatamente,
né?
Com o café posto e ainda ficar feliz porque tirou meio ponto a mais que a outra, você fala, gente, essa pessoa tá louca.
É
isso, ela tá louca. Ela tá se colocando assim, com uma sabedoria que ela não tem.
É.
Né? E que é o que acontece com os médicos. Você fala assim, ai, porque eu cheguei com meu jalequinho, ai, tem que examinar. E a gente que tá ali na linha de frente, né? O pessoal da enfermagem, a obstetriz, que tá com aquela mulher ali há horas, porque já admitiram errado, já ouviu todos os gritos, já, tipo, olhou pra cara dela e falou, tipo, gente, você pode. Porque não, porque mulher, moça, eu tô sofrendo. E aí chega ela assim, tá vendo? Fica gritando, e o pior, tá gritando pra daqui a um ano tá de volta. E aí você olha e fala, gente.
Ou então, na hora de fazer, não tava doendo. Ai, essa fala, massa horrorosa.
A
né?
pessoa chegou agora com o carro dela. E a mulher, porque às vezes você pergunta quanto tempo você leva, né? Da sua casa até o hospital. Ela fala assim: ah, moça, eu levei 1h30 pra chegar até aqui, eu vim de ônibus. Ou então, tipo, ah, é um vizinho, como esse, né? Eu tive que pedir pra um vizinho vir me trazer. E aí você vê o bonitinho chegando com o seu carrinho lindo, maravilhoso, ainda reclamando. Você fala, gente, é muito fora da realidade.
É muito fora da realidade.
É fora da casinha.
A galera assim, vive dentro de uma bolha e não sai dessa bolha. Por isso que a informação é importante, cara. Porque existem várias opiniões diferentes. Existem vários profissionais com viéses diferentes de trabalho. Sim. E aí a mulher, a família que vai conceber e vai ter aquele bebê, tem que saber o que escolher, cara.
Sim. É agora...
Por isso que a gente tem que trabalhar no sentido da formação, da informação, da disponibilização dessa informação, do Sim. acolhimento, né? Isso faz com que a escolha seja... mais bem pautada, mais bem...
mais assertiva.
Assertiva, né? Exatamente. Fala, Bonita.
Essa parte da amamentação já foi bem mais tranquila. Eu acho que já devido ter... A minha mãe já tá próxima, a parte da amamentação foi tranquila.
Que bom.
Foi assim, 11 meses, assim, tranquila. Sim, né? Foi, graças a Deus, foi saudável. Não teve introdução de alimentação... Foi só a amamentação mesmo. E já a outra não. A outra já... Eu acho que também...
A segunda
já foi pouco tempo. E já foi... Aí já entrou umas outras coisas. E já, ela já teve que parar de mamar.
Outras circunstâncias,
outra fase da vida. E que já não, a outra não teve. A outra teve 11 meses de amamentação. Uhum. Só a amamentação. A outra com 4 meses. E já passou... um organismo totalmente diferente.
Uhum.
Já teve, já pediu comida e já teve, que introduzir já a alimentação que não fosse o leite da mama mesmo.
Uhum.
Essa parte de 11 meses foi tranquilo. Ah, você saía pra você não precisar sair com aquele Sim. monte de coisa da outra. Você que volta pra carregar o fogão, né? Que você pega já água quente, já pega tudo. Da outra não, você só
sai com a teta e manda bala. É a melhor coisa do mundo. Gente, é mais barato, é mais nutritivo, é melhor, é tudo.
Isso,
é menos apetrecho pra carregar.
Fica tranquilo, nem precisa estar carregando analgésico, remédio pra dor, essas coisas todas.
O TT salva.
É, não. Tá chorando, não tem problema nenhum.
Pois
também,
é.
E a chupeta, a primeira não teve nada disso, a segunda já teve.
E cada indivíduo é um, cada pata é um, cada filho é um.
Eu acho que já devido ter essa diferença e ela precisar de alguma coisa.
Você introduziu a chupeta e tudo bem.
É, e tudo bem. Acontece. E também foi pouco tempo, também não foi aquela coisa que ficou assim muito tempo. Foi
o cara tá na faculdade jogando truco.
Mas foi bem...
sensacional.
Foi bem rápido.
A gente não tem muito tempo, né, pra gravar. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, pra vocês, na verdade. Eu sempre pergunto isso pra todo mundo que vem. Se vocês estão ouvindo o nosso podcast, vocês podem ver que são detalhes. Que conselho vocês dariam e dão pra mulheres que se encontram nessa situação do que a gente tá conversando aqui hoje, né? Qual seria uma orientação pra essas mulheres? Né? O que que você... Se alguém te perguntasse, ai, meu Deus, o que que eu faço... O que vocês falariam para essas pessoas?
Ah, eu sempre começo iniciando com confio em você. Porque dependendo de onde você esteja, você confiar no seu corpo, você confiar no seu instinto, naquilo que você verdadeiramente acredita. Porque é aquilo, ninguém mais sabe do seu corpo se tá certo, se tá errado, se tá caminhando bem ou não, do que você.
Uhum.
A gente tem toda a técnica... né, que a academia deu para saber quais são os passos seguintes. E algumas coisas a gente consegue prever, mas você é o que vai sentir e você sabe quando exatamente essa mudança se deu.
Uhum.
Então, assim, tem gente que a gente pode idealizar e tem gente que idealiza aquele nascimento e fala, gente, eu preciso parir. E aí você fala assim, se virou uma cesariana, é porque foi necessária, ela tá aí pra salvar vidas, sabe?
Uhum.
Ela não tá, ela é uma aliada. A maioria das pessoas utilizam de forma errada. Mas ela é uma aliada. Ela tá aqui pra ajudar, não só você, mas como pra nós ajudar também. Então, você confia. Confia. Porque se... ah, é porque saiu do... saiu do meu roteiro, né? Porque a gente idealiza e a gente segue aquele roteiro e a gente quer que ele dê certo.
Uhum.
Se não der, entenda que não deu.
Não deu.
É. Entenda que não é o final do mundo, assim. Uhum. Você não é mais nem menos porque saiu do controle, que é algo que você não vai ter
controle. Sim.
Esse é o momento ao qual você não tem controle.
E é o momento que a gente aprende que não se tem controle.
Quando começa, né? Que aí os filhos ensinam o resto da vida que nunca se tem controle.
Não,
é. Primeiro momento, cara.
Você não para de aprender.
Você não para de aprender. Todo dia é porrada na orelha. Se você não aprendeu, você vai tomar um.
Assim, ah, eu tenho o domínio de tudo. Não, não, você não, gata, tem o domínio de tudo.
E os filhos vêm pra nos ensinar isso. É. E você, Kerala, o que você falaria?
Ah, eu falaria assim, da parte... Ela já abordou essa questão. Eu falaria sobre a informação.
Sim.
Né? Buscar se informar, buscar ler, buscar alguém para te ajudar a buscar informações. Porque não tem nada melhor do que você ciente dos seus direitos. Ciente do que você não tá ali para ser mais um corpo ou mais um objeto, né? Ali na mão de qualquer pessoa, que você é um ser pensante, você é um ser de decisões, que você, seu corpo não é, seu corpo não tá ali para ser
usado,
né? Você tá ali para manifestar o seu interesse, a forma como você quer que o seu parto aconteça, a forma como você quer que o desfecho, talvez o seu desfecho não seja, como ela falou, não seja aquilo, mas o porquê que não foi daquele jeito. Então eu acredito que essa busca da informação, né, tem, claro que a gente sabe que tem os impasses, né, e a gente quer tentar quebrar essas barreiras de informação, que muitas das coisas acontecem com as mulheres por esse acesso, por essa falta de acesso à informação. Então eu acredito que é isso, buscar
informação,
né, empoderar.
E você, Bru?
Eu acho que a gente é tão coletivo que a gente
pensa igual, né?
Ficou por último dançando, agora já falaram aí. Tem já razão.
Que é de buscar autonomia mesmo, o seu corpo é seu. Vai procurar um profissional de saúde, questiona se não tá... Pensa se isso vai... Se é assim mesmo, questiona, busca uma rede de apoio. Eu acho que é isso que as meninas falaram, de se informar, de buscar uma rede de apoio, de tomar conta do seu próprio corpo. Porque é você que vai carregar aquilo o resto da vida.
Sim.
Então, se um médico fala... É assim, fala assim, mas por quê?
Mesmo que você concorde com ele.
Sim.
Eu acho que o questionar... Ele é a grande chave.
Ele é saudável.
Independente, exatamente. A gente tende a não questionar, principalmente médicos.
A gente só aceita.
Sim, a gente só aceita. Ai, mas isso aqui, olha, você tem que tomar tal remédio. E eu já vi que não deu certo, eu já conheço alguém, mas mesmo assim a gente aceita. A gente sai e compra.
Gente, eu queria agradecer muito de vocês terem vindo. Como que a galera acha vocês? Instagram, Facebook, vamos fazer o jabá, vamos divulgar, né? Que é importante.
Sim, é possível localizar a gente através da página do Facebook da Maiane Gestar e Nascer, pelo Instagram, né? Ou pelo e-mail, que é maianegestarenascer@gmail.com.
No Instagram tá @maiane_gestarenascer. E no Facebook tá
maianegestarenascer.
Maiane Gestar e Nascer. Perfeito.
Certo? E aí indiquem, vamos ajudar esse coletivo que ele é antigo, mas ele é novo, a se fortalecer, porque é para isso que a gente trabalha, para fortalecer os nossos trabalhos.
E para conseguir juntar um lugar, muita informação com procedência, né? Porque às vezes também as pessoas procuram um lugar errado e aí não tem não conseguem tirar depois o melhor para, né, aquela hora do nascimento, enfim, exatamente.
E eu quero agradecer a Marilda.
Grande Marilda.
Por estar aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história de vida.
Sim.
Né?
Um pocão.
Porque
a gente consegue falar da teoria e a prática.
É.
A prática é mais do que a teoria.
A teoria é vivida.
É, né? Porque é o que acontece de verdade.
É. Então, obrigada, Marilda, por você, já mãe de meninas tão quase adultas, né? Trazer um pouquinho da história de como foi seu parto, como foi a sua história lá atrás.
Obrigado, Marilda.
Nada, foi um prazer.
Gente, a Marilda tem uma cara de menina jovem.
Sim.
Pois é.
Vocês não estão vendo, azar de vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão.
Valeu, galera. Obrigado. Foi sensacional. Até o próximo. Um beijo.
Até.
Valeu.